Muito bem, agora sim, olá amigos produtores rurais de todo o Brasil, sejam todos bem-vindos ao Notícias Agrícolas. Falo com vocês aqui direto da janela do mercado, janela do campo, aliás, aqui em Engenheiro Coelho, interior de São Paulo, nesta manhã de segunda-feira, onde nós estamos impactados, assustados, para dizer a verdade, com as modificações que foram feitas, que já foram feitas no Código Florestal, durante o julgamento de quarta-feira lá no Supremo Tribunal Federal. E quem acompanha o nosso site está sabendo que na próxima quarta-feira falta somente um voto do decano Celso de Mello, ministro Celso de Mello, para fechar as decisões. São cinco votos contra cinco, tem algumas posições absolutamente difíceis para a agricultura brasileira, está no empate de 5 a 5 e o decano Celso de Mello vai definir essas posições pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade de alguns artigos fundamentais para o Código Florestal, principalmente aqueles que se referem às reservas legais, reserva legal e também com relação ao CAR, Cadastro Ambiental Rural. Muito bem, é disso que eu vou abordar nesse meu artigo, nesse meu comentário, mas antes uma explicação para esse título aí, será que a Emanuele vai nos perdoar? Como o título não cabe todo, eu queria acrescentar como seria o título real que nós queremos estampar aqui nas páginas do Notícias Agrícolas. Nosso título verdadeiro é: será que a Emanuele vai nos perdoar pela extrema covardia com que nós estamos lidando com o Código Florestal? Com a extrema covardia que nós estamos lidando com o futuro das próximas gerações? Aí o senhor e a senhora que estão nos assistindo devem estar perguntando assim: covardia de quem, cara pálida? Primeiramente, covardia minha, que não me atentei anteriormente para o perigo que nós estávamos tendo com as modificações vindas lá do Supremo Tribunal Federal. Não foi do Supremo Tribunal, está julgando se a lei é constitucional ou inconstitucional. Na verdade, é por parte do Ministério Público, no tocante à área ambiental do Ministério Público, motivadas por ADINs, feitas principalmente pelos partidos de esquerda, liderados pelo PSOL, Partido Socialista. Então, eles entraram com ADINs, ou seja, modificações de ordem nos artigos do Código Florestal, e foi o julgamento. Nós esperávamos que fosse uma coisa tranquila, só uma referência, uma consolidação do que foi discutido no Congresso, e, para surpresa de todos nós, como vocês estão acompanhando aí, houve uma reversão geral naquilo que estava aprovado, foi discutido durante 15 anos pela sociedade brasileira, e ao final, quando nós estávamos desatentos, o Supremo tomou algumas posições. Estamos com cinco votos contra nós, inclusive do ministro Lewandowski, que teve a pachorra, a petulância de dizer que qualquer voto dele vai ser sempre contra a produção a favor da natureza. Ele inventou uma história aí de que in dubio pro natureza, como se ele fosse o formulador das leis, como se ele tivesse o dom da vida das pessoas. In dubio pro natureza, isso não existe em qualquer circunstância, em qualquer aparato jurídico legal. E lá vai o Lewandowski colocando todos os seus votos contra a produção agrícola brasileira. Quem mais nos defendeu, é preciso que se diga, é entre aspas, o mais odiado dos juízes, dos ministros do Supremo, é o Gilmar Mendes, esse que foi o mais coerente, que mais defendeu a produção agrícola. E, como eu disse, estamos pela decisão do ministro Celso de Mello, que vai ser proferida às 14 horas da quarta-feira, por vários itens que a gente está colocando a tabela aí para vocês verem, sobre constitucional ou não constitucional, os artigos fundamentais que, nesse instante, se ele votar contra a agricultura, ele vai despedaçar, vai desmontar todo o Código Florestal. Por isso que eu peço a atenção de todos os nossos amigos produtores, que continuem acompanhando Notícias Agrícolas, que nós estaremos ao vivo, a todo instante, trazendo as últimas informações sobre essas modificações acontecidas lá no Supremo Tribunal Federal. Por que isso? Porque até mesmo os analistas, os especialistas em Código Florestal, não estão entendendo o que foi julgado lá, porque faltam votos. Alguns ministros votaram um artigo, outros deixaram de votar. Eles entenderam também que os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal não estão entendendo o que está se passando, a gravidade do assunto, enfim, uma celeuma, uma confusão. E é por isso que nós estamos pedindo perdão, perdão, para Emanuele. Emanuele, essa menina que vocês estão vendo na foto aí, primeiramente deixa eu falar da família da Emanuele. A Emanuele, é a menina que está nessa cadeirinha aí, a Emanuele tem apenas 2 meses de idade, hoje está com 2 meses e 14 dias, precisamente hoje, 2 meses e 14 dias. Os pais da Emanuele são o Sérgio Cardoso e a Dara, que foi o primeiro casal que chegou na feira da Cochupé, da quarta-feira, nós estávamos lá, na feira da Cochupé, congrega todos os cooperados, todos os cafeicultores do sul de Minas, nessa que é a maior cooperativa de cafés do mundo. E foi uma feira de 3 dias. Quarta-feira pela manhã, eu estava ali abrindo os nossos trabalhos, direto lá da Cochupé, quando vem a família da Emanuele, o seu Sérgio Adara, trazendo essa criancinha no carrinho. Falei, vamos falar com eles. E aí tem uma entrevista que eu fiz sobre a abertura da feira, vocês vão ver embaixo, tem um link aí embaixo. E aí a gente fica sabendo que o Sérgio Cardoso e a dona Dara moram no município de Alpinópolis, que fica assim, ó, para quem conhece o sul de Minas, né? Você sai da divisa de São Paulo, é Guaxupé, depois você vai subindo as montanhas. Lá em cima, a 1.100 metros, tem a cidade de Alpinópolis. Portanto, quem mora lá são os montanheses, são os cafeicultores que trabalham a 1.100 metros de altitude, porque essa altitude é muito favorável para a qualidade da bebida do café. E lá, em Alpinópolis, por ser uma terra muito boa para café, é uma terra muito valiosa, mas também é muito difícil de trabalhar. É morro, né? Morro acentuado, no meio das montanhas, lá em cima. Então vocês imaginam a dificuldade que se produz café de montanha, numa terra cheia de cascalho, cheia de pedra, cheia de rochas, não é? E com uma inclinação acentuadíssima. Pois bem, o seu Sérgio Cardoso, percebam que é um jovem casal, eles trabalham numa propriedade de apenas 5 hectares. 5 hectares. 2 módulos. Um módulo e meio. Um módulo são 4 hectares, um módulo e uma. Um módulo vírgula um, certo? Um módulo. Muito que bem, presta atenção nessa história dos módulos. E eles produzem, nesses 5 hectares, eles conseguem colher 100 sacas de café. 100 sacas de café no ano, na safra. Calculem comigo, como o café hoje está uma porcaria, o preço do café está uma porcaria, um desastre, o melhor café, bebida mole, bebida dura, tipo 6, digamos assim, ele consegue 430, 440, não chega a R$ 450 a saca. R$ 450. Mas, como todos os cafeicultores bem sabem, os especialistas sabem, não se consegue produzir numa safra toda a safra de melhor café. Então, você tem lá um café R1, RA1, RA2, e assim vai. Então, assim, tirando o melhor e o médio, a gente consegue imaginar que o seu Sérgio Cardoso vendeu as suas 100 sacas por uns R$ 350, fazendo uma média, média. Porque o RA2 você, né, consegue, acaba sendo até uma safra até maior. Muito que bem. Vamos fazer as 100 sacas vezes R$ 350, logo ele vai ter uma renda anual de R$ 35 mil. Se fosse todo esse dinheiro para ele, bom seria, só que ele tem as despesas para produzir o café. Vamos deixar de barato, de baratíssimo, o pessoal vai me contestar, mas vamos deixar de barato que ele gaste metade desses 35 mil para fazer as 100 sacas. Logo, ele e a dona Dara vão ter no ano o quê? Uns 15, R$ 20 mil para sobreviver. Isso dá, né, R$ 1.000, mil e pouco, R$ 1.200 por mês para essa família de empreendedores, de produtores, que tem orgulho de produzir o melhor café do mundo, tem um outro orgulho de não precisar de Bolsa Família e sobrevivem por conta própria. Claro, portanto, que dos 5 hectares, Todo centímetro de terra é fundamental. Fundamental. Aí houve o tal do Código Florestal, que está vigorando há 6 anos, mas precisava da consolidação final por parte do Supremo Tribunal Federal, que vem acontecendo e vai se dar quarta-feira. E durante essa batalha de 9 anos, ficamos 9 anos para chegar ao Código, 2012. De 2012 ele passou a vigorar. E a batalha final foi em 2012, quando a gente conseguiu aprovar no Congresso, na Câmara e no Senado, vai e vem, vocês lembram dessa loucura que foi essa disputa? Conseguimos aprovar um código que protegia várias áreas de produção agrícola, que não fosse levado ao exagero, e acabou sendo até um código contra a agricultura, porque 50% das áreas protegidas não poderão ter agricultura nesse país. No mundo todo pode, nos Estados Unidos, na Holanda, na Noruega, menos no Brasil. Muito que bem. Mas aí se fez o código, conseguimos liberar da necessidade de recompor a reserva legal para pequenos produtores de até 4 módulos. Cada módulo, 4 hectares, portanto, até 20 hectares. Os pequenos produtores. E aí, meus amigos, vamos enquadrar aí nessa história a família da Emanuele. Imagine os senhores com 5 hectarezinhos produzindo 100 sacas, perder 20% para recompor a reserva legal, porque é isso que a lei está exigindo. Agora vai exigir dos pequenos produtores da cafeicultura, pequenos produtores de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, agricultura familiar, aquela que vive com 3 hectares, não chega nem a 1 módulo, 2 módulos, 3 módulos. Como? A família da Emanuele. Como é que você vai tirar de 5 hectares, tirar 20% seria 1 hectarezinho, né? 10 mil metros quadrados, para fazer reserva legal, para fazer mato. Tira o café e põe mato. Tira o dinheiro, a sobrevivência da Emanuele e põe mato. É isso que está sendo discutido lá no Supremo Tribunal Federal. O ministro Lewandowski, que nasceu lá em São Bernardo, é amigo do PT, amigo do Lula, não deve imaginar que isso seja problema, porque, né, bons salários, né, tem auxílio moradia, auxílio paletó, não precisa nem pegar para abrir a porta, tem sempre alguém abrindo a porta para ele, tem aquela capinha preta que só o capista ganha 30 mil reais por mês, não é isso? Como é que ele pode imaginar que a sobrevivência da Emanuele vai passar por essa decisão? Olha, e digo mais, isso, vamos dizer assim, não é só esse problema, ele é o menor dos problemas, não é, Emanuele. Emanuele, tem a tal das áreas consolidadas, porque pelo menos em termos de APP parece que as coisas andaram, mas e as áreas consolidadas? Porque os ambientalistas aí, Emanuele, querem porque querem impedir que os seus pais trabalhem, produzam em áreas inclinadas. Acima de 25 graus não pode. Não pode, Manoel. Então eles querem que se produza só no topo do morro ou lá nos baixios, onde dá geada. Onde seu pai trabalha, ali no meio daquelas pedras, ali, Manoel, não pode. E aí a gente fica pensando, né? O que vai ser da Manoel? Será que vai ter renda? Os pais conseguirão sobreviver para dar, por exemplo, uma escola, que a Emanuele possa ter condições econômicas de frequentar uma universidade, hein, Emanuele? E tem mais, se as coisas continuarem como estão, se na quarta-feira o ministro Celso de Mello considerar inconstitucional os artigos que já estão na Berlinda. Por exemplo, meus amigos, toda aquela área de Roraima, do Amapá, onde os agricultores estão ampliando a área de soja e recebendo com recursos dos impostos os fugitivos da Venezuela, fugitivos do Maduro, esses dois estados, por terem a presença maciça, maciça não, mas uma grande quantidade de aldeias indígenas, estarão proibidos de avançar, não poderão ampliar as suas áreas de agricultura. Aí a gente começa a pensar nas áreas consolidadas, a gente vai pensar aqui na cana, aqui, nos meus canaviais, aqui que eu estou vendo ao fundo, não são meus, mas dos meus vizinhos canavieiros, que eles vão ter que deixar uma grande área de cana para fazer a reserva legal. E sabe o que é pior, Manoel? Aquela história das multas, porque teve uma linha de corte, que a gente chama de marco temporal, de 2008 para trás, tudo que foi feito antes, porque não havia lei, tal, 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 a gente esquece, foi assim que ficou definido no Código Florestal. 2008 para trás, a gente esquece. Vamos só considerar daqui para frente, desde que o produtor faça o cadastro ambiental rural, o famoso CAR. Aí o pessoal fez. Só que em São Paulo, mais de 98% assinou o CAR. Só que quando você assina o CAR, você também está fazendo quase que uma espécie de TAC, uma confissão de crime, e que você confessa o seu crime, mas que você vai se adequar, etc. e tal. Aí você fez o CAR. E aí a lei anterior está dizendo para você que você faz o CAR, porque o passado vai ser esquecido. Os ambientalistas dizem que isso é uma anistia. Não é uma anistia, é uma adequação, porque até 2008 não havia parâmetros para você saber se pode plantar nas encostas, na APP, qual a metragem disso e daquilo outro. E aí o pessoal fez gostosamente, né, como patriotas que são, fizeram o CAR e assinaram e confessaram a multa, entre aspas, os erros ambientais, os crimes ambientais. Agora virão os promotores em cima de quem assinou o CAR e disse: olha, eu tenho aqui uma área de 10%, eu não consigo fazer 20%, mas está tudo consolidado, não é mesmo? Pois é, estava. Ou seja, pode ser que na quarta-feira também isso seja derrubado. Então veja, Emanuele, a situação dos seus pais hoje. Vocês terão que deixar, dos 5 hectares, vai perder um para o mato. Provavelmente vocês não vão poder plantar nas encostas como vocês estão plantando hoje. Vocês não poderão compensar esse um hectare em outros lugares, porque primeiramente precisa de dinheiro, mas se você tivesse dinheiro nem poderia compensar. Segunda coisa, você não vai poder, Emanuele, mudar-se para outras áreas, porque vai estar tudo fechada, a agricultura desse país vai estar travada e aí virão as multas. Aí por isso que a gente pede a parceria, a solidariedade dos nossos amigos produtores que estão nos assistindo pelo Notícias Agrícolas, para prestarem atenção nisso. Prestarem atenção no que vai acontecer quarta-feira. Nós, do Notícias Agrícolas, vamos transmitir esse voto do ministro Celso de Mello, que, aliás, já está formulado. E dizem que ele não volta atrás, que ele é duro, etc. e tal. Então, assim, não adianta nem fazer pressão, não adianta mais fazer manifestação nenhuma. Fomos pegos, como se diz, de calças curtas. Tomamos uma bela de uma facada nas costas. E aí, vamos dizer assim, Inês é morta, a tragédia já está consolidada e só restará a nós, produtores rurais, aos amigos produtores rurais, pressionarem a bancada ruralista para que os futuros deputados que serão eleitos em outubro formulem uma nova proposta de Código Florestal que, sabe-se lá, durante tanto tempo poderá ser aprovada de novamente com essas discussões. Enquanto isso, os fiscais do IBAMA, os promotores ambientais vão entrar rachando em cima da agricultura. Isso tudo considerando que o ministro do Meio Ambiente, o Sarneyzinho, está montando uma indústria de multas sobre a alegação de que com essas multas ele vai fazer a recuperação do Rio São Francisco e etc, etc. Emanuele, o seu futuro está ameaçado. Imagine você daqui a 20 anos, você vai olhar para trás e perguntar: o que aconteceu com a minha vida? Infelizmente, nós estamos meio perdidos nesse instante na vida nacional. Por isso, que em nome de todas as pessoas adultas hoje que têm alguma compreensão do futuro do nosso país, só temos que pedir perdão. Quem sabe a gente consiga melhorar o nosso país. e vamos em frente. Muito obrigado.